Apocalipse capítulo 4, versículo 1 ao versículo 8. Todos acharam? Vamos fazer a leitura. Depois dessas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado do Espírito, eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre suas cabeças coroas de ouro. E o trono saía relâmpagos e trovões e vozes diante do trono, e ardiam sete lâmpadas de fogo, aos quais são os sete Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Versículo 8, último versículo. E os quatro animais tinham, cada um por si, seis asas, e ao redor por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite diante do santo, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui essa manhã. Que o Senhor nos conceda entendimento para compreender o que a Tua Palavra nos mostra. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui vendo de manhã algumas palavras importantes. Como eu fechei o parágrafo e ficaria fora do contexto, eu quero ler agora os versículos 9, 10 e 11. Porque, na verdade, é a continuação do versículo 1 a 8. Principalmente porque nós vamos esclarecer a visão que João está tendo. E vamos ver o que significa uma dessas palavras muito importantes para a vida cristã. Já vimos várias palavras e hoje nós vamos ver mais uma. Olha o versículo 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre. Os 24 anciões prostravam-se diante que estavam sentados sobre o trono e adoravam, e o que vive para todo sempre lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber toda a glória e honra e poder sobre tu, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. A palavra que eu quero ver hoje, irmãos, é a palavra gratidão. Gratidão. Essa palavra, ela encontra nas escrituras de várias formas. Como a palavra gratidão mesmo só encontra no Salmo 100. Ok? Mas agradecido, graças, né? E semelhante a essas, temos várias nas escrituras. Mas o contexto que expressa a maior gratidão é quando realmente se termina todo um trabalho que Deus fez. E se você observar, essa palavra, ela está junto com outra, muito semelhante, mas muito com outra. Quando Deus estava fazendo a criação, Deus disse: isto é bom, tudo era bom, tudo é bom, muito bom. Quando você fala nesse sentido, você, quando você diz bom, ah, isso é muito bom, num certo sentido, interiormente, você está sendo grato. Agora, você vai falar assim, mas pastor, Deus estava falando isso, ele estava sendo grato com ele mesmo? Eu não vou questionar a teologia aqui, mas uma coisa é certa: se você diz que, ah, como é bom estar aqui, quando você está numa situação, como é maravilhoso estar aqui, você no fundo está sendo grato. Qual a diferença daquele que diz, ah, isso é muito bom, e daquele, ah, isso não está legal, isso não, ixi, está ruim? Então, nesse sentido, essa expressão de gratidão às vezes sai de uma forma diferente daquilo que Deus nos orienta a fazer. E principalmente porque Paulo fala, e sede agradecidos. Ou seja, a gente tem que expor essa gratidão. Não é só falar, ah, isso aqui é muito bom. Não, ah, muito obrigado, né? Agradeço porque você me ajudou. Eu muito agradecido. Isso é muito importante. As pessoas se sentem valorizadas. E quando você fala assim, ah, mas então quer dizer que Deus se sente valorizado? Não, não é isso. É que quando você é grato, você está demonstrando uma certa empatia com aquilo que Deus tem te dado. Você está muito próximo dele. Porque uma pessoa ingrata é uma pessoa que vive reclamando, está no canto das esquinas, reclama de tudo. Ah, está chovendo, ah, está calor demais, ah, está frio demais, ih, esse negócio aqui não vai dar certo, sabe? É uma pessoa pessimista. Uma pessoa grata, ela é uma pessoa que ela não desiste. E se você olhar o contexto aqui, o contexto que nós acabamos de ler, que mostra praticamente estava sendo concluído tudo aquilo que Deus estava fazendo, e inclusive os animais, veja só, os animais davam glória, honra e ações de graças. Essas ações de graças não é gratidão, veja, é gratidão. As pessoas que estão com Deus são pessoas gratas. Existem três tipos de pessoas no mundo espiritual. Três: o morno, o quente e o frio, né? O morno a gente sabe, está no capítulo 4, capítulo 3 aqui, fala sobre isso, né? Que está ao ponto de vomitar. Mas o frio, inclusive ele fala no capítulo 3 aqui, é melhor que seja frio do que morno, né? Porque sendo frio é mais fácil. Mas ele não fala nada sobre aquele que é quente, no sentido fervoroso, alguém que é dedicado ao Senhor. É desse que nós precisamos ser. É desse tipo de pessoas nós precisamos ser gratos. O problema é, como é que eu posso aprender a ser grato? Se você olhar na Bíblia, você não vai achar assim um texto esclarecendo, dizendo assim, olha, ah, para você ser grato, você precisa fazer isso, fazer isso, fazer aquilo outro. Não tem uma lista, não tem. A gratidão, ela é natural, ela é natural das pessoas que estão andando com Deus. Sabe por quê? Porque elas reconhecem que tudo que tem não é seu, é de Deus, Deus deu para ela. As pessoas que andam com Deus, elas sabem que tudo é de Deus. Tanto é que esses animais que estavam dando graças a Deus, que não são animais normais, tá? A visão do apóstolo Paulo aqui é uma visão única. E eu não sei de onde, por talvez ele não tenha se lembrado, mas Ezequiel fala desses animais. Não são animais, são querubins. São querubins que estão debaixo do trono de Deus. Tanto é que, não sei se você percebeu, Deus está sentado, na verdade Jesus Cristo está sentado, ao ponto de que em volta dele há um arco verde. Até algumas pessoas brincam, né? Quando alguém fala assim, ah, é palmeirense, não tem nada a ver, né? Porque ser verde, a razão de ser verde, ou de ter uma aparência semelhante, parecia semelhante à esmeralda, é que as cores têm a ver com aquilo que Deus é, na essência. Deus não é verde, Deus é luz. Mas por causa da situação onde ele se encontra, parecia verde, como esmeralda, bem forte. Irmãos, as pessoas que estavam ali em volta de Deus adoraram, entregaram suas coroas, os 24 anciões. Você só entrega alguma coisa que é seu quando você é grato. Você só compartilha alguma coisa quando você é grato. Aí, de novo, vem a pergunta, pastor, como é que eu posso aprender a ser grato? E eu vou mostrar para você uma forma de você contemplar e ser grato. Abra comigo, por favor, Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ver aqui alguns itens que nos levam a olhar a Deus e ser grato para com Ele. Porque se você é grato para com Deus, você é grato para com demais e o seu próximo. Ok? Apocalipse capítulo 21. Versículo 1 e 2. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi uma santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, preparada para, como uma esposa adornada para o seu marido. Olha, eu quero que você comece a observar. Nós temos uma casa que foi prometida por Jesus quando ele estava aqui, lá no João capítulo 14, versículo 1 e 2. Essa casa é real, porque Deus não só falou, mas também mostrou para João. Essa casa é real. Não fique preocupado com a eternidade. Você terá uma casa. Segundo item, por favor. Versículo 3. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, que está com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o meu Deus, o mesmo Deus, estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará os seus olhos de toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas estão passadas. Irmãos, vamos ter uma vida totalmente diferente, uma vida completamente diferente. O que você está passando hoje, na eternidade, não vai ser nada comparado ao que você tem aqui, vai ser totalmente diferente. Então, às vezes nós nos deparamos com situações, por exemplo, de saúde, ou problemas físicos, ou até mesmo situações emocionais em família, familiares, essas coisas. Essas coisas não vai mais existir. Então você precisa contemplar para frente e não contemplar o momento, porque o maior problema de nós não sermos gratos é não olhar para frente, é olhar o momento e achar que tudo ali se encerra. Esse é o problema maior. As pessoas são ingratas porque elas não olham para frente, só olham para o momento e tudo se perde. Tem muitos jovens, eu estou sabendo que eu ouvi uma notícia aí de que há muitos jovens se matando porque perdeu o amor, se matando porque está com a vida assim, desesperada em relação, ou está nas drogas, ou está na bebida, mas estão se matando. A esperança deles se limita ao momento. Eles não têm um espírito de gratidão. O espírito de gratidão, ele está envolto no amor. O espírito de ingratidão está envolto no ódio, na tristeza em relação à situação. Não sai, a pessoa não tem uma perspectiva de esperança. A gratidão, ela está envolta na esperança. Então, a nossa vida vai ser totalmente diferente. Eu estou dando a perspectiva. Olha, não fique só, como Paulo falou, nós não podemos limitar a vida somente ao que estamos hoje. Isso fala em 1 Coríntios capítulo 15. Nós não podemos limitar somente aquilo que está em volta hoje. Nós precisamos olhar um pouco além. Porque a gratidão é saber que não importa as circunstâncias que nós vamos ter, Deus tem algo melhor lá na frente. Então eu preciso ser grato. Não tem como você se tornar uma pessoa ingrata. Você pode? Pode. Mas não há necessidade. Uma pessoa ingrata é alguém, geralmente, é alguém que está morno ou está frio. Alguém que está quente, servindo ao Senhor, ele não é ingrato. Ele não olha a circunstância ruim no momento. Ah, furou o pneu. Bom, Deus me livrou de alguma coisa. Ele já, ih, vou chegar atrasado. Aí já chega lá e chuta o pneu. Ah! E fala um palavrão. Não, a pessoa grata. Alguma coisa aconteceu. Vamos ver. Furou o pneu, Deus me livrou de alguma coisa. Essa é a atitude da pessoa grata. A pessoa ingrata vê sempre o lado negativo. A pessoa grata vê sempre o positivo. Vá para mim agora do capítulo 22 de Apocalipse. Eu não sei se você percebeu, mas já falei sobre esses capítulos aqui, em relação a isso. Há uma grande cidade, um muro largo, de 70 metros de largura. A altura dele é de 2.200, 2.300 quilômetros de altura, 2.300 quilômetros de comprimento. É realmente um cubo grande, mas não fala nada o que tem lá dentro, como são as casas. Olha o capítulo 22, por favor. E mostrou um rio puro da água da vida, clara como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Veja, hoje nós temos uma situação um pouco adversa, porque o que Jesus falou para aquela mulher: olha, se você tomasse da água, você não teria necessidade de vir aqui. Vai, me traz seu marido. Ela falou: não tenho marido. Na verdade aconteceu isso, você já teve cinco, etc, etc. Senhor, veja que tu és profeta. Jesus não estava dizendo da boca para fora em relação àquela água daquele poço. Ele estava se referindo a essa água aqui, ó. A essa água que diz água. Não sei se você leu com atenção, diz aí, ó. O rio puro da água da vida. Uma das coisas que eu quero que você aprenda é que nós nunca vamos deixar de tomar água, mesmo com um corpo transformado. E diz aqui, e tem mais uma coisa que eu quero, que talvez você não viu a perspectiva ainda. Você acha que haverá possibilidade, depois de ter tudo isso aqui acabado, criar um novo céu, nova terra, etc., você acha que vai ter a possibilidade de alguém pecar contra Deus? Eu vou dizer para você: nunca mais. não vai haver essa possibilidade. Nunca mais. Então, o que nós estamos passando hoje, ou que alguns passaram anos atrás e já faleceram, o que nós estamos passando hoje não pode ser comparado ao que Deus vai nos dar na eternidade. Irmãos, nós precisamos olhar e dizer assim: eu tenho isso porque Deus vai me dar, não porque eu mereço, mas porque Ele é muito bom, e precisamos ser gratos. E às vezes nós somos ingratos. Olha, diz aqui no versículo 2, no meio da sua praça, de um e de outro lado, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, a mesma árvore que estava lá no jardim do Éden, ela está aqui. Você vai poder comer, se você quiser, do fruto dela. Não vai nada vai lhe impedir isso. Nada vai lhe impedir de comer. Você vai querer comer, claro que vai querer, eu vou querer comer. E diz aqui ainda, que ainda não dá para entender porque nós não estamos lá, mas diz aqui que as folhas da árvore são para a saúde das nações. Que nações, irmãos? As nações do milênio, em que nós vamos servir ao Senhor, que eu deixo aqui uma estimativa, baseado no contexto. Eu acredito que quando nós chegarmos no ano 800, dentro do milênio, nós vamos ter no mínimo, entre 32 a 50 bilhões de pessoas sobre a Terra. Hoje nós temos 7. Essas nações é que vão para o novo céu e nova terra. E essas folhas são para a cura das nações. Eu não sei que tipo de cura ou qual a razão. Eu só sei de uma coisa: o que ele está querendo dizer com saúde das nações aqui, eu não entendo. Eu só sei de uma coisa: não vai haver morte, não vai haver tristezas, não vai haver nada no novo céu e nova terra. Por quê? Porque Deus vai estar lá. Irmãos, a possibilidade de pecar, nunca mais, nunca. Porque se acontecer isso, Deus arranca a casa e leva embora. Isso não está no plano dele. O plano dele é eterno. E às vezes nós paramos e somos ingratos com aquilo que a gente acha que temos que receber da parte de Deus, e esquece que o melhor está depois. Amém. Não é agora. Olha o versículo 3 e 4, 5, para a gente contemplar isso aqui, ó. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. Veja, não haverá mais noite. E ainda mais, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol. Imaginem, hoje a gente precisa do sol. Vai ser redondo? Eu não sei. Mas eu sei que não haverá mais sol, porque o Senhor Deus nos ilumina e reanima para todos sempre. Nós precisamos ser gratos como essas criaturas que estavam aqui, ao ponto de realmente adorar a Deus. Não há necessidade de nós aprendermos a gratidão para chegarmos, quando chegarmos no céu. Nós precisamos ser gratos hoje. Ser gratos no sentido que você levantou. Ah, levantei com dor. Seja grato. Ó Senhor, estou com dor, mas obrigado porque eu estou bem, estou vivo, estou vendo as coisas, estou participando. A gratidão começa quando nós estamos bem com Deus. No momento que você não está bem, pode reparar, no momento quando você não está bem com Deus, você não tem um espírito de gratidão. Como diz o mundo, né? Temos um espírito de reclamação. E a gente vive reclamando. E, irmãos, isso dissemina, tá? Eu vou dizer assim, você entra no ônibus, onde tem alguém reclamando, pode ter certeza que se você não estiver bem, você adere à reclamação também. Isso é natural. Então, nós precisamos ser gratos, precisamos ter uma visão diferente. E gratidão faz parte da vida cristã. Eu coloquei no Apocalipse no sentido de porque é a conclusão, no sentido que já terminou as igrejas, capítulo 4 já está começando, nós já estamos no céu, capítulo 4 já estamos no céu. Com certeza a cena que nós acabamos de escrever no capítulo 4, nós vamos ver, com certeza. Com certeza, quando nós formos arrebatados, ou fomos ressuscitados, caso morramos e Cristo não venha até então, eu posso dizer uma coisa: no momento que formos arrebatados, estivermos com Deus, nós vamos estar com um coração muito grato, com certeza. Mas não espere esse momento, seja grato antes de que Cristo volte. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.